Boa noite aos amigos que fazem o estudo as afetividades maduras. Hoje a nossa aula é muito bonita. Vamos diretamente a Boituva ouvir o professor Clailton na sua resenha semanal. Professor Clailton, boa noite.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 24 de outubro. O tema foi Elogio da Sensibilidade. Quando vamos ao passado e acessamos eventos ou partes da nossa historicidade, alguns fazem isso como quem acessa o curso de um rio, algo historicamente linear, em uma sequência de eventos que tem apenas uma direção. Temos visto, porém, que é possível acessar caminhos alternativos, e é o que vamos ver até o final dessa aula. Uma das obras usadas nos aprofundamentos foi Elogio à Razão Sensível, do filósofo Michel Maffesoli. Um dos problemas apontados por ele é que colocamos a razão como princípio para quase tudo. Embora existam áreas que ela não deveria ter chegado nem perto, mas chegou e acabou causando alguns problemas. Ele diz que deveríamos estar usando mais a sensibilidade, a intuição, o sentir, as emoções, a arte, espiritualidade, elementos que estão à margem da construção do saber, sendo menosprezados há algum tempo, enquanto a razão predomina. O Maffesoli também fala da deontologia, que, segundo ele, é um princípio do agir de uma maneira amistosa, de quem quer compreender e não chega a um contexto com a verdade pronta. Ele aponta os limites da razão para perceber e apreender os aspectos imagéticos e simbólicos de uma experiência vivida, de sentir a vida, entender com o coração e com a alma. Em clínica, é comum encontrarmos aberturas, janelas e portas epistemológicas que, conforme a EP de cada um, dão passagem a elementos como amor, Deus, valores, buscas, e conforme o trabalho que estamos realizando com o partilhante, podemos usar elementos como esses. Realizamos um segundo aprofundamento a partir de um vídeo construído com fotos em homenagem aos 50 anos da máquina fotográfica Olympus. A partir das imagens, retornamos ao que foi dito no início, que muitos acessam o passado em uma única estrada de eventos sequenciais e apenas revivem memórias. Há, porém, questões do passado que poderiam estar em melhores conformações se fossem trabalhadas, dialogadas com os recursos e conhecimentos que a pessoa adquiriu durante sua caminhada. Um álbum de fotografia, em analogia com o que estamos tratando, poderia ser montado com fotos selecionadas. E uma imagem que lembra um tombo de bicicleta, por exemplo, poderia ser retirada. Já outros momentos poderiam ser reeditados, melhor arrumados, reinterpretados, etc. Movimentos que exigem ética, prudência, cuidado, responsabilidade, devemos considerar pessoas, contextos. E usando outros elementos também, conforme cada IP, a fé, a intuição, amorosidade, né, tudo isso contribuindo. Quando uma pessoa acessa um acontecimento e diz: se fosse hoje, eu teria agido diferente. Nesse momento, ela já está criando uma nova estrada. Não está mais acessando o elemento como quem vai a um arquivo apenas consultar e reviver do jeito que está lá. Isso também ocorre quando consideramos que a interpretação de outra pessoa tem outro olhar e tentamos compreender essas outras versões, esses outros olhares. Então, isso contribui aí com a criação de novas estradas. Por vezes, a própria pessoa, ao mudar o tópico, né, se ela primeiro fala a partir de dados, né, centralizados ali na razão, aparece uma versão para a história. Depois, quando ela insere outros tópicos, axiologia, emoções, sensações, a própria versão da pessoa pode mudar, o elemento pode aparecer diferente. Essa aula teve outros aprofundamentos importantes, mas até aqui já deu para recordar o tema desenvolvido. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, Craig. Que oportunidade maravilhosa de rever a aula e de aprofundar. Antes de começar, em Porto Alegre hoje, eu estou em Florianópolis neste momento, mas hoje em Porto Alegre, que fica a 200, 500 quilômetros ao sul daqui, mais ou menos, abre a Feira do Livro. Sobre aqueles lindos jacarandás floridos ali da Praça da Alfândega, no centro histórico da cidade. Hoje é a abertura oficial da. Olhem o número da edição, hein? 71ª, ou seja, de número 71, é a edição da nossa Feira do Livro de Porto Alegre. Aqueles que moram perto e que estão por lá, o meu convite a irem a prestigiarem este evento cultural fundamental. Ali na Praça da Alfândega, Porto Alegre, se atravessa a poucos metros ali, 20, 30, 40 metros ali, você está dentro do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que é belíssimo e vai estar aberto, a entrada é franca, para poderem passar o dia lá dentro. É espetacular, merece uma aula à parte o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Esta Feira do Livro, que acontece em Porto Alegre, tem cerca de 80 bancas. Ela é a maior feira de livros ao ar livre da América Latina. Teria que dar um Google para ver se o que eu vou dizer é verdade. Eu acho que vão encontrar restrições, mas provavelmente é a maior do mundo. As outras que existem, tem no México, né, em Guadalajara, tem também uma feira tão grande quanto essa, mas ela é híbrida. Metade é espaço interno, metade externo. Esta aqui não. A de Porto Alegre é inteiramente ao ar livre. A Praça da Alfândega são 80 barracas, ele é a coisa mais linda. Entre cafés, o centro histórico, parte dele restaurado, muito acolhedor, muito muito bonito. Tem a Feira de Frankfurt, na Alemanha. Essa realmente deve ser a maior da Europa, só que maior que a de Paris, com certeza, mas ela também não é toda assim, ó, espaço aberto. Então, provavelmente a nossa é gigantesca. E sabem quem é? Tem o patrono, né? Vocês sabem, e tem a patrona. Sabem quem é a patrona da Feira do Livro de Porto Alegre este ano? Marta Medeiros. E, aliás, é o livro dela que nós vamos trabalhar hoje aqui. O livro da Marta Medeiros. Um livro muito, muito bonito, da Marta Medeiros. Então, já sabem, estão convidados. Geralmente, milhares e milhares. Olha, a estimativa é de 1,5 milhão de pessoas nessa Feira do Livro. Imaginem. Oportunidade de sentar, tomar um café com o próprio livreiro. Meu Deus do céu, encontrar os professores caminhando por lá, eles têm professor que leva alunos, tudo. Eu vou me dar de presente um dia inteirinho de feira de livro, caminhar entre aquelas dezenas de boas, estacionar meu carro, tem ali perto vários estacionamentos, para depois encher o porta-mala de livros. Vocês encontram saldos. Livros belíssimos por 15, R$ 20. Vale a pena. Então, vamos agora ao nosso trabalho. Deixa eu acessar aqui as papéis para a gente poder. Pronto, está aqui tudo. imagem, né, pessoal? Ah, desculpem. Antes de a imagem, antes de iniciarmos a aula, tenho um presente de vocês. Alunos que fazem ao vivo recebem sempre um presente. Esse presente é muito interessante. E para combinar com o que a Marta Medeiros vai falar em seguida, no idioma espanhol, esse videozinho também é espanhol. Houve uma época que para você conseguir um emprego havia uma entrevista. Você sentava com o entrevistador, ele colocava questões, havia até manuais que vendiam dizendo como a gente tem que se portar para conseguir esse emprego e tal. Isso virou durante muito tempo uma caricatura, porque primeiro que essa entrevista não avalia um ser humano, a gente sabe disso. Quando muito, algumas características, né? Esse vídeo vai mostrar exatamente isso, esses dilemas, mostrando alguns impasses que são constrangedores de parte a parte, tanto daquele que se acha no direito de avaliar, quanto de quem é avaliado, e na afetação do discurso que surge em torno disso. Vou partilhar a tela para juntos podermos ver essa alegoria.
Ah, ok, perdón.
Tenemos más personas.
Señorita.
Sí, voy. Hola, ¿qué tal? Vaya día, ¿no? Con tanta gente contándole su vida. Oiga, ¿puedo tutearle? Es que a mí siempre me han dicho que tengo que ser súper natural y súper yo misma en las entrevistas de trabajo. Pero claro, teniendo que hablarle de usted, pues me cuesta.
¿Puedes tutearme?
Ah, vale. De acuerdo, señor. Gracias a ti. Mamá, que ahora no puedo. ¿No te dije que tenía la entrevista? Pues bien, digo yo. Mi madre, que dice que cómo voy. Bien, ¿no?
A ver, me echaron. Pero porque los jefes son así. Yo trabajo muy bien. Mi punto de vista puede ser. Pero es la verdad.
Se me acabó el contrato.
¿Alguna idea de por qué no le renovaron?
No, no fui más y ya está. Yo es que tengo lo que se llama espíritu emprendedor, ¿sabe? A mí nadie me echa y normalmente quieren renovarme, pero es que yo no aguanto en el mismo sitio nada. Pero aquí va a ser otro rollo. Si no, ya lo verá. Este sitio...
Bueno, de profesional llevo muchos años, un montón. Al principio sin cobrar, pero yo diría que un montón de años.
De ahí hay yes.
Pues porque instituto es medio alto. Es que si me habla así de rápido, así me cuesta. Ponga que no, ya está. Ponga no, inglés no habla. Se supone que sí.
A ver, otra vez.
What would you love about this job?
Es que tú tienes acento como de por Escocia. ¿No te lo habían dicho? Pues lo tienes. Tu profesor seguro que era de por allí, ¿verdad? Pues si no lo sabes, te lo digo yo. Era de por allí, seguro.
A ver, que entenderlo entiendo. Que me cuesta expresarme.
Más o menos, ¿cuánto le quedará a la entrevista?
Cada un par de horas, una fruta. Yo soy muy de vida sana. Eso es bueno, imprescindible.
Muchos más trabajos y de los cualificados, ¿eh? Lo que pasa es que yo ya me conozco el tema de estar sobrecualificada en una entrevista, ¿eh? Y claro, como luego, pues, tampoco tengo muy claro qué es lo que hacéis aquí.
¿Esto dónde lo tiro?
Ahora es que estoy viviendo con mis padres, ¿sabes? Porque con la crisis, a ver si cambiamos de gobierno y respiramos un poquito, ¿no?
La crisis nos está machacando. Y encima se meten con el fútbol.
Mi novio, que está aquí fuera. ¿Podría pasar para que lo conociese? Él se quedaría más tranquilo.
Por cierto, ¿los martes y los miércoles a qué hora se saldría?
Bueno, pues cualquier novedad ya le avisamos.
¿Ya hemos terminado? ¡Uf! ¡Qué alivio, coño! Es que estaba más nerviosa.
Un placer. Mucho gusto, compañero.
Para lo que quiera. Si el tema es estar ocupada y el dinero, lo que es el puesto, no me importa.
Que pase el siguiente.
Uma das parábolas da nossa época, não é? Uma das características pelas quais seremos aqui lembrados. A partir do processo de maturação afetiva, como uma pessoa que se desenvolveu, que aos poucos amadureceu, conforme os preceitos de uma época como a nossa, como ela dialoga? Quais são as características que norteiam este diálogo? Inicialmente, nós temos alguns aspectos importantes a verificar. É provável que cada um de nós dialogue na maior parte do tempo com contextos, situações e pessoas que não estão presencialmente conosco. Aquele diálogo que temos com a pessoa imediatamente ao lado, diante de nós, sentada a 1 metro de distância, ou dentro de um ônibus, esse diálogo, em muitos e muitos casos, é a minoria, é a menor parte. É complexo universalizar isso, mas muito provável que a maioria das pessoas neste momento, nos grandes centros urbanos, nas nossas cidades também de porte médio, e na maioria das pequenas cidades, está fazendo diálogos com quem não está mais ali com ela. Para caracterizar esse fenômeno e mostrar que, então, a boa parte destes ajustes depende muito provavelmente de cada um de nós e muito menos do outro, quando consideramos as coisas sobre esse aspecto, nós veremos uma obra da Marta Medeiros, que é a patrona este ano da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que abre agora, no final de outubro. Ela tem uma obra chamada Santiago do Chile. São apontamentos de viagem. A Marta esteve primeiro lá com um namorado que ela tinha na época. E depois disso, a primeira impressão que ela teve de Santiago do Chile não foi a melhor. Eles foram de automóvel, partiu de Porto Alegre. Quando chegaram, o centro da cidade pareceu muito tumultuado, carros, engarrafamentos. Eles foram direto à Viña del Mar, do outro lado, no litoral do Pacífico. Alguns anos depois, ela já casada com este que então era namorado dela, eles decidem morar lá porque ele recebe uma proposta de emprego. Conversaram e foram. E ela já tinha uma filha nessa época. Vamos logo retornar a Marta Medeiros. Antes, veremos uma ilustração. O diretor é Brynhild. Em 2014, ele lança uma obra que traz muita repercussão pelo formato, pela proposta que ela traz, chamada In Your Eyes, em seus olhos. Essa obra tem dois personagens, um é a Rebeca, que é a Zoe Kazan, e o Dylan, que é o Michael Stahl David. Esses dois atores, no filme, cada um mora num lado dos Estados Unidos. Ela mora em New Hampshire, que é lá no, naquela região dos Grandes Lagos, lá perto do Canadá. Linda região. E ele mora no Novo México. Para chegar ao Novo México, olha, tem que atravessar praticamente o país. É, lá junto, perto da fronteira do México, são 3.500 quilômetros de automóvel. No entanto, ainda que exista essa distância geográfica, um fenômeno ocorre com eles. Eles conseguem conversar, trocar ideias, dialogar. Como estamos fazendo nas nossas aulas, por exemplo, quando eu pergunto se gostaria de colocar uma questão, e um colega abre o microfone e fala, e trocamos informações. Só que eles fazem isso sem qualquer computador, sem qualquer linha telefônica ou mídia social, nada. Simplesmente, às vezes, durante o dia, ele teve problemas com a justiça, saiu. Esteve preso, agora retornou, está trabalhando, e ele às vezes está fazendo algo e ouve lá sobre a vida dela, com quem ela está conversando, o que ela está pensando, o que ela está fazendo. Às vezes ele pode colocar uma música e ela ouve lá. Nenhum dos dois sabe por que que isso acontece. Nenhum dos dois tem ideia disso. O fato é que eles, da estranheza, começam a conversar. Começam a se aproximar, notam as diferenças. O que que o Bryn Hill nos oferece com essa obra? O que ele está propondo com essa alegoria, com essa metáfora dos nossos dias? Nada mais está nos dizendo que, na maior parte do tempo, nós conversamos com quem não está conosco. Quando você termina essa aula, por exemplo, e vai jantar, e pensa na sua esposa que está fazendo um estudo na cidade vizinha. Como foi o dia dela? Será que ela gostou do estudo que ela está fazendo, que ela precisa tanto para o trabalho dela? Você está conversando com ela. Talvez não em palavras, mas em imagem, em observando o que ela está fazendo. Talvez esteja já deitada, cansada, tomou um banho, jantou e foi dormir. E aí você lembra de algo que ela disse a você, observe como se passa isso. Você viu a imagem dela, depois a voz dissociada num outro canto, e então lembrou de um compromisso. Olhem como o diálogo é rico, o que é feito, onde você está, para onde ela está. Olhem a beleza, a profundidade, e isso nós fazemos provavelmente em boa parte do nosso tempo. Qual é a qualidade dessa comunicação? Observe qual é a sua qualidade nessa comunicação. Pegue papel, pegue caneta e tire um tempo e faça um exercício de anotar qual é a qualidade disso. Tome um dia típico na sua vida, do momento que você acorda, as coisas que você faz. Vai tomar um café. Você dialogou ali com quem? Com a xícara? Com o café? Com um pãozinho com manteiga? Ok. Foi o seu diálogo, um diálogo sensorial presencial. Depois você transforma isso em coisas complexas, conversa com elementos que não estão ali, faz as suas orações antes de ir para o trabalho, está conversando com a transcendência, está pedindo para que Nossa Senhora abençoe seu dia. Isso é um diálogo que vai se misturar às vezes com a paisagem que você acabou de ver. Uma mãe levando as crianças para a escola. Vejam a riqueza dos diálogos. Observe a qualidade dos diálogos. Faça uma relação durante o seu dia para ter um parecer sobre isso. Alguns notarão que têm oscilações imensas. Outros notarão que não têm diálogos amistosos de forma alguma. Todo tempo são reclamações, queixas, reivindicações, conflitos. Outros ficarão agradavelmente surpresos, apreciarão muito a maneira como dialogam, amistosa, amorosa, conciliatória, sempre buscando as melhores premissas. Observe como você faz isso. Esse é o tema do nosso trabalho agora. Vamos então diretamente a essa obra, In Your Eyes, em seus olhos, de 2014. Vamos ver como ela se constitui. São apenas dois personagens que veremos aqui. De um lado, a Rebeca, está longe, 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 lá na fronteira com o Canadá. E do outro lado, esse
There's that
rapaz, o
little
Dylan.
redhead. That girl really likes you. Well, if she did, I think she got over that pretty quick when she caught me talking to the little man inside my head. Just sometimes when I'm with you, I forget myself. You feel funny. Don't you feel funny? Like, not a fever, but. Oh, I was previously engaged in a certain kind of activity, and
Nope. Well, you smell nice. It's kind of sweaty.
Mas isso que eles estão fazendo não é o que a maioria de nós faz quando pensa numa tia que já faleceu. Ora por essa tia. Pede que Deus cuide bem dela lá no céu. Era uma pessoa tão boa. Nós estamos fazendo algo muito parecido. Às vezes ouvimos e vemos essa tia nos dizendo: meu filho, o feijão precisa ficar de molho. Não faça assim, colocar. E recuamos e sorrimos para nossa tia e agradecemos comovidos a ela. E então, nossa esposa, nosso marido coloca uma linda música a tocar. E essa música interfere nisso, já gerando uma nova comunicação. E lembramos do show deste músico que vimos no teatro há muitos anos. E convidamos a esposa, o marido para dançar, ouvindo essa música. Vejam quantos diálogos fazemos quase todo o tempo. Bem, mas se esse diálogo é feito, o que ocorre que a validação dele não é tão ampla, certificada e certa quanto isso que vimos aqui nesse pequeno encarte da obra In Your Eyes? É preciso que de fato exista, seja como no filme, para que possamos dizer: ah, isso é válido, isso existe, isso não é fantasia, isso não é imaginação. Observem a fratura que foi feita nesse discurso, o empobrecimento em torno dele. E são inúmeras as pessoas que chegam ao consultório reclamando de solidão, de abandono, de não ter com quem conversar, quando na realidade muitas delas conversam o tempo inteiro, são tagarelas sem fim, conversam muito. Como podem se enganar assim? Muito provavelmente deram crédito, enquanto cresciam, enquanto se desenvolviam, ao fato de um diálogo só ser real e consistente se for feito segundo a pauta da sociedade dos homens. O que a sociedade dos homens entende dessas coisas? Até aqui, muito pouco. Isso pertence mais à alma humana, às nossas condições de transcendência, algo muito mais profundo. E aquele que entende essas lições e as pratica se torna alguém muito rico, muito cheio de amigos. Ele pode conversar com a mãe que já não existe, pode agradecer essa mãe, pode perguntar a ela: mãe, nesse momento, como você me ajudaria nisso que eu estou vivendo? Pode conversar com a avó e perguntar para a avó: a senhora era tão sábia, lia tanto. Se a senhora estivesse aqui comigo, eu acho que a senhora concordaria com essas decisões que estou tomando. Isso é conversar. De certa maneira, existe essa conversa, só que silenciosa, muda. A pessoa age intuitivamente ou age conforme ela acha que é o certo e não sabe que ao fazer isso já conversou indiretamente com todos esses elementos de anterioridade. Muitas vezes é assim, não sempre. Aprender isso e cuidar da qualidade disso, da consistência dos momentos de fazer isso, da forma. Quando você planeja algo para uma pequena reunião com os amigos na sua casa, você está oferecendo um jantar de final de ano para seus amigos e promove isso, já planeja como vai ser, o que você vai oferecer. Às vezes isso já é toda a conversação, a maior parte dela. Aquilo que acontecerá no dia da reunião, às vezes, é 1%, 0,5% de tudo aquilo que já houve, que é muito maior, muito mais rico. Isso é tão verdadeiro, tão concreto, que às vezes a pessoa chega a cancelar a reunião porque antes já vivenciou tantas objeções, já conversou tantas coisas, que anulou qualquer prazer que ela possa ter reunindo os amigos. É fundamental uma política existencial epistemológica que ensine pessoas adultas, afetivamente desenvolvidas, a conversar e a entender que essa conversação é isso que estamos vendo, e muito além disso, aliás. Não é? Isso que está sendo colocado tem um caráter introdutório, vai muito além. Uma vez aprendido isso, a pessoa descobre que vai aprender também a lidar com elementos sensoriais, elementos emocionais que participam, às vezes, decisivamente de uma conversa, ainda que só tenham se pronunciado por alguns segundos.
Stand up so I can fall. I storm out so I can wait for you to call. I just look at you.
I don't know why it's in there, who it belonged to, but there it is anyway. And there's my dad. Scariest man who ever lived. Grown-ups were scared of him. All they ever taught me was how to be afraid. And I went out and found the copingest man alive so he could take care of me, so he could get rid of the past, chipping away at it. All my little quirks and insecurities. Until, voila.
My family, I got a brother. Named Mitch. I think he lives down in Louisville now, moved 1,500 miles away so that he wouldn't have to loan me any more money. My mama, I put her through so much. By the time I got popped, she just stopped talking to me. She didn't even wait for the trial. I've never met anyone I didn't disappoint. I mean, the best thing, the only thing about me that I like is you.
Através do diálogo, ele encontra essa menina. No entanto, agora um fenômeno ocorre neste filme. E as pessoas que estão imediatamente ao redor, no cotidiano, já que ele está conversando, seja de que maneira for, está conversando, essas que estão imediatamente ao lado dele não se importarão? E no caso da menina também? Não, claro que participam desse diálogo de várias formas. E isso provavelmente ocorre com cada um de nós. Nós fazemos os nossos diálogos. Diálogos, por vezes, concomitantes, não são apenas com uma única pessoa em um único momento. Às vezes ouvimos um fragmento, nossa esposa, nosso marido dizendo algo para nós sobre um cuidado, uma advertência, enquanto estamos fazendo determinada atividade. Também ouvimos um outro, um especialista na área, nos dizendo: é, mas não é preciso ser assim, você pode fazer dessa forma, não é preciso ter tantos receios. Isso, às vezes, junto e na forma de um amálgama. Imediatamente ao nosso lado, uma pessoa em carne e osso nos dizendo algo que, dada a audição que damos a esses outros, se torna muito pequenino o que ela está dizendo, quase irrelevante, a ponto de ela nos dizer: você não está me ouvindo. De fato, neste caso, estamos ouvindo muito pouco. Isso que estou dizendo não é nenhum efeito paranormal, não é nada transcendente, é simplesmente a crônica dos nossos dias. Observem nas vidas dos senhores quantas vezes isso ocorre desta exata maneira como estou colocando, mas há outras formas. Isso pode ser feito de uma forma estudada, cuidadosa, diligente, pode, que é o caso da obra da Marta Medeiros, quando ela esteve no Chile, e o que ela nos escreve de lá, no tempo que ela morou em Santiago. Vamos ver então o que a Marta nos conta nesse diálogo. Considerem quantos seres, criaturas, condições, especificidades ela acessa nesse diálogo que ela tem. Me digam, por favor, se um diálogo como esse é menos rico, menos importante, menos válido do que um que temos com uma pessoa imediatamente à nossa frente. Não é maior ou menor. Ele tem condições diferentes, mas não pode ser menos válido simplesmente por ser desta forma. Chegamos dispostos a amar a cidade, e não deu outra. Passamos pelo centro sem olhar para os lados, porque era muito barulhento, muito tumultuado, né? Esta obra é de 1997. Lá se vão, portanto, 28 anos desde que isso aconteceu. E o livro foi escrito logo depois da estada deles no Chile. Fomos diretamente para o bairro onde moraríamos, Providência, o nome do bairro. O apartamento era imenso e tinha vista para o Cerro San Cristóbal e para as cordilheiras. A rua era um sonho, cheia de árvores, com um colégio à frente. Aos poucos fomos descobrindo esquinas vizinhos, a estação do metrô mais perto, a fruteira na rua de trás, o jardim de infância, para onde eu levaria a Júlia, a filha dela, todas as manhãs, os restaurantes preferidos, os cinemas, os museus. Telmo começou a trabalhar, Júlia a estudar, e eu me vi numa situação inédita. Ela disse que tinha tempo, principalmente para fazer o que ela ama muito, escrever, não é? E como escreve a nossa Marta Medeiros, não? Quando o Chile parecia uma coisa do passado, um editor, o Sérgio Lidke, me telefona e pergunta se eu gostaria de escrever um livro sobre Santiago com crônicas e dicas de viagem. Se eu gostaria? Ai, meus sais. Em setembro de 96, já est lá estava eu de novo, grávida de 7 meses, anotando tudo, se os parques estavam onde sempre estiveram, novos restaurantes, etc. Observe a riqueza que é a Marta. Ela faz diálogos dentro de outros diálogos. Então, ela se reporta à história. Lá dentro da história, ela refaz o diálogo. Dentro do diálogo, ela relembra que apontava. São diálogos em cascata, diálogos que se associam. Observem a riqueza que é aqui. O Chile tem uma das paisagens mais deslumbrantes do mundo. Ela, no início da obra, ela se estende profundamente na questão da geografia, da época. Conta muitos dados sobre o Chile de então. E depois é que ela vai nos contar esses outros elementos, né? Ela diz do mundo, mas isso não significa que possua muitas riquezas minerais, vegetais e animais. Tirando as frutas, os pescados, o vinho, o cobre e o lítio, que é a mineração, né, do Chile, ainda hoje é assim, a mineração, quase 30 anos depois, não há muito o que destacar. É praticamente um país sem vida industrial, importa quase tudo. Ela conta aqui que o Chile era um país que hoje tem uma outra população, né? Hoje o Chile é um país com quase 20 milhões de pessoas e em muitos aspectos diferente do que a Marta nos descreve aqui, como vocês verão. Ela diz que o Chile está a apenas 2 horas e 40 minutos de avião de Porto Alegre, muito pertinho, né? Da nossa vizinhança gauchesca aqui. E ela diz que, diferente de qualquer outra condição, nós começamos a viver o Chile, dependendo da época que se vai do ano, muito antes de chegar lá. Vamos ver o que ela nos conta. É quando a viagem vai chegando ao final, nos últimos 20 minutos, que já nos defrontamos com a primeira atração chilena. Antes mesmo de colocar os pés em terra, é a vista aérea da Cordilheira dos Andes. Quem vai a Santiago entre maio e setembro é recepcionado por uma paisagem deslumbrante. De fato, é um dos momentos mais lindos de quem está entrando naquele país. Ela diz que o Chile é um país muito comprido, não é? 4 mil quilômetros, dividido ao meio por essa cordilheira, de um lado as praias, do outro lado essa cidade. Diz que é riquíssimo o país. Saindo do centro do Chile, do Santiago, você encontrará bairros com prédios de arquitetura arrojada e uma efervescência cultural digna das grandes metrópoles. Santiago é uma das cinco cidades mais poluídas do mundo. É páreo para Los Angeles, Cidade do México. Ela disse que sempre tinha aquela fumaça dos carros, né, para lá e para cá. Mas não esqueça, você está numa cidade quase sem horizontes, cercada por uma cordilheira que faz Santiago parecer uma espécie de anfiteatro. Nela vivem 5 milhões de habitantes, sendo que cada 10 chilenos tem um carro. Hoje, 20 anos depois, 28 anos depois, 7 milhões de habitantes, né? Muitos dados aqui que ela coloca envelheceram nesses 30 anos, o que é natural. Ela conta das multinacionais que elegeram a simpática e charmosa capital do Chile para viver lá. Bem, o que a Marta está fazendo aqui nada mais é do que diálogos. Muitos diálogos. Eu sei que na clínica, o que nós ouvimos, vários dos senhores que fazem esse curso, muitos psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, filósofos clínicos e colegas de outras áreas, eu sei que no consultório, fica eclipsado isso que estamos conversando pela natureza do discurso e da queixa que chega. A pessoa nos dizendo que não tem com quem conversar, que não tem com quem se abrir, que não consegue um retorno para aquilo que de fato se passa com ela. Quando enraizamos esses conteúdos, uma das coisas que descobrimos é que tudo isso que ela diz não existir, existe e existe em grande quantidade na vida dela. Só que, no entanto, ela não reconhece isto como válido. Ela diz: não, mas isso é tudo imaginação minha. Eu é que fico, não tenho com quem conversar, fico imaginando essas coisas. Então, ela se diz muito sozinha. Não é sempre que é assim, muitas vezes é assim. E ignora toda essa riqueza, optando por um lado mais que ela considera mais pobre e problemático, elegendo isso como a maior parte dela. Muito disso vem da nossa formação cultural da nossa época. Algo que, para ser ajustado, para poder ter o reconhecimento que de fato lhe é devido, pede por um aprofundamento dessas questões. Quando alguém conversa como a Marta Medeiros está conversando, não quer dizer que isso é um monólogo. Às vezes é. Como diferenciar quando isso se passar na forma de um monólogo para a forma de um diálogo? A forma de um diálogo não é tautológica, sempre parece acrescentar elementos. Se a pessoa está fazendo um bordado e se lembra de sua avó, como a avó contornaria esse problema? Será que ela desmancharia tudo que eu estou fazendo? E sorri. A avó, de certa maneira, viu o bordado que a pessoa está fazendo, não é? Ela colocou isso na proposição. Como minha avó resolveria isso? E com os conhecimentos que ela tem da avó, ela diz: minha avó diria, não desmanche, não desmanche, prossiga. Faça aqui deste lado uma linda árvore com as folhas caindo do outono. Faça, E você vai ver que você resolve. A avó dela nunca esteve diante desse desenho. Nunca viu o bordado que ela está fazendo. Nem sabia que a neta um dia bordaria como ela bordava. E, no entanto, a avó, que já está no céu, participou de tudo isso. Ajudou? Vejam, diálogo. Por vezes não. Por vezes há uma afetação do discurso. A pessoa assume o discurso da outra pessoa e transforma num monólogo viciado, grave, no qual o outro nem está cumprindo, não está nem fazendo o que de fato ele faria. A pessoa diz: eu já sei, tal pessoa me julgaria, me condenaria, me criticaria. Já assumiu o discurso do outro completamente. Nem sempre essas diferenciações são tão evidentes como estou colocando. Às vezes elas pedem muitos cuidados. Mas à medida que a pessoa se desenvolve e enriquece esses conteúdos, a vida se torna cheia de estrelas, cheia de horizontes, de uma riqueza tão grande, tão gigante, que a pessoa entende a dimensão, a grandeza de Deus em fazer tudo o que fez e nos dando tudo o que nos deu. É outro elemento. Muitos do que se tornam avarentos, muitos dos que se tornam arrogantes, que se tornam pessoas que tiram coisas das outras pessoas, não entenderam lições como estas, ou torceram de maneira muito, muito grave. A Marta brinca muito no livro dela e faz algumas paródias. Ela diz: uma das razões principais para que os turistas brasileiros escolham um país latino-americano para tirar as férias é, além da proximidade geográfica, a proximidade idiomática, coisa que ela vai dizer não existe, é uma ilusão nossa isso, de grande parte de nós, para ela, não é? Ela diz: ficou estabelecido que toda a América do Sul fala portunhol e se entende muito bem, só que não é nada disso. O espanhol falado na Espanha é diferente do espanhol falado na Argentina, que por sua vez, é diferente do espanhol falado no Chile, e o português nem foi convidado para esta festa. Se as sinaleiras de Porto Alegre são chamadas de semáforos em São Paulo e faróis no Rio, imaginem as confusões que acontecem do outro lado da fronteira. Ela vai nos dar muitos exemplos, alguns deles muito engraçados, outros nem tanto. Vamos apenas um dos trechos que eu selecionei. Para começar, se você disser yo te amo, ou yo te quiero, yo necesito ir al baño, você pronunciará o yo como se fosse yo, certo? Corretíssimo. Se você estiver no Uruguai ou na Argentina, corretíssimo. Mas no Chile, não. No Chile se pronuncia yo, como na Espanha. Então se diz yo te amo e não yo te amo. O mesmo acontece com os dois L's, tal, não é? Ela dá muitos exemplos disso. Como é que a gente fala, e ela diz isso é muito mais ainda complexo com outras palavras. Outra coisa comum de acontecer quando visitamos os nossos vizinhos é achar que temos um vocabulário muito parecido e que palavras semelhantes têm o mesmo sentido aqui e lá. Ledo engano. Você está deixando o hotel e pede para fecharem a sua conta. O recepcionista responderá: Al tiro, senhor. Não é o caso de jogar-se no chão. Você vai ouvir al tiro de 2 em 2 minutos. Sabe o que significa? Significa imediatamente. Imediatamente, senhor. É isso que ele está dizendo. Ela nos dá muitas diferenciações. Ela diz: há muitas gírias, mas uma pessoa fina como você não vai querer saber dessa linguagem vulgar. Em todo caso, se ao perguntar para uma pessoa a opinião sobre uma peça de teatro e ela responder muy fome, você cometerá uma gafe horrível, convidando a pessoa para um lanche. Muy fome não quer dizer muita fome. Quer dizer,
Quando
muito
ela
sem
faz esses
graça,
diálogos, ela ainda enriquece fazendo elementos comparativos.
Ela não diz o português é maior, melhor, mais profundo, ou o espanhol é maior, melhor. Não. Não faz isso. Ela é cuidadosa. Ela nos coloca isso como parâmetros, diferenciadores. Vai fazer isso com a cultura também. Ela diz que o Chile, quando ela esteve lá, em 1997, era um país muitíssimo conservador, que para os padrões brasileiros causava estranheza. Mas ela não diz que nós somos os certos e eles errados. Não. Ela pontua as diferenças. Ela faz um diálogo maduro com uma sociedade. Quando nós examinamos a natureza do diálogo que a pessoa faz, nos seus pontos imagéticos e esses elementos, às vezes uma das surpresas é que eles destoam completamente dos diálogos que a pessoa faz com uma pessoa que está presencialmente com ela. Às vezes, aquele que está presencialmente com ela é tratado de maneira polida e educada. Já quando ela faz esses outros diálogos que estamos acompanhando aqui, que constituem a maior parte, são péssimos, são desaforados, são truculentos, conflitivos. É esta pessoa, às vezes, que chegará ao consultório e nos dirá o que acontece. Ela conversa tão bem, é tão educada, tão seletiva. Por que há tanto tumulto? Ela não se dá conta que ela é educada, seletiva, na exceção, na menor parte das conversações dela, e que na maior parte é o caos, é o conflito, é a briga, é o palavrão. Como ela pode estar bem dessa forma? E ela não compreende. Educar-se quanto a isso é um dos elementos fundamentais. Cuide, por favor, com esses diálogos que são feitos. Na sua lembrança, quando você lembrar daquele tio que sempre no final do ano aparecia, porque gostava muito do jantar que a sua mãe fazia, trate-o com carinho. Mesmo que ele fosse lá e sempre pedisse dinheiro para o seu pai, que já nem tinha para a família, mas que às vezes partilhava com ele, você tem a chance de conversar em bases amistosas. Isso não quer dizer falsear não o que houve. Quer dizer que naquela época você tinha uma compreensão que agora, com a sua maturidade, pode ter outra, melhor, mais profunda, né? Respeitosa com você, respeitosa com o contexto, melhor.
What's going on, Jake?
It's no good.
What is?
It's no good. It doesn't work.
Wait. Am I fired?
Okay, you and me, Dylan, okay? What would you do? Keep the ex-con who talks to himself all day? You're frightening the customers. Look, next time you get a gig, okay? Just let your imaginary friend stay at home.
Okay.
You gotta start living in the world, brother. You gotta be where you at. You understand what I'm saying? Be where you at.
Okay.
I'll give you a recommendation if you need one. I won't lie. But I'll say you are honest.
Muito diferente do que alguns possam considerar a respeito disso que estamos tratando. Numa parte significativa de situações e casos, isso parece ser muito mais um ajuste do que uma reaprendizagem completa das coisas. Uma pessoa vai até o mercado, encontra um amigo que mostra a ela um poema. Esta pessoa lê o poema e fala para este amigo: que belo poema! Você deveria publicar seus livros. Os poemas são muito bonitos. Ok. O amigo agradece, fica feliz e diz a ela: pode ficar com esse poema. Eu imprimi para você, pode ficar. E a pessoa pega, guarda e vai, volta para sua casa. Dentro dela, ela faz quase que concomitantemente, com algumas distensões temporais, um outro diálogo, no qual ela diz que aquele amigo é chato, que vai querer mostrar a ela mais um poema que ela não suporta, que são medíocres, e que ele é ridículo por querer insistir nisso, deveria pegar um trabalho para fazer as coisas, etc. Quase concomitante. Um discurso se sobrepõe ao outro, sendo que o que ela considera verdadeiro é este diálogo que ela fez, imagético, em sua alma e em seu coração, achando que, na praticidade da vida, este que ela fez por dentro não se relacionará com o outro, no sentido de a própria pessoa, o amigo, não perceber isso. No entanto, muito além de tudo isso, estas coisas costumam dialogar entre elas, costumam fazer vários movimentos associativos de proporções diferentes, aproximações e distâncias, e isso acarreta uma série de coisas, desde a vontade de encontrar ou não esse amigo de novo, até fazer determinados movimentos, até estados de ânimo e de humor e muitas outras coisas. Para alguns, essas fraturas são simplesmente desastrosas e ocorrem quase sempre. Para outros, não. Para outros, elas são ocasionais, episódicas e não têm maior relevância. Mas para aquele para o qual isto é nocivo, em grande proporção, é importante que tenha cuidado. É importante que se eduque nesse sentido. E educar aqui não quer dizer que então dirá para o amigo que é bonito, tal, não. Talvez, na medida do possível, de dizer a ele que não aprecia aqueles poemas. O amigo ficará surpreso. Dirá, mas você sempre gostou. Talvez a pessoa tenha que dizer a ele: estava tentando ser agradável, mas isso me custava muito. Eu não gosto desses poemas. O amigo ficará triste, poderá até se afastar. Sim, essas coisas podem acontecer. Nem sempre haverá aqui um final feliz para algumas destas coisas e para outras, sim. Às vezes, pessoas que sabem disso, quando surge algum problema, a pessoa diz: eu preciso falar com você. Ah, me ligue depois. Não, eu preciso ir aí onde você mora e conversar com você. Aí, a 3 quarteirões daqui. Mas não pode conversar, a gente sempre conversa. Não, eu preciso ir até aí. Algumas pessoas sabem que, estando diante do outro, presencialmente, certas coisas, certas conversas paralelas que ocorrem na interioridade, na subjetividade profunda, não acontecerão. Outras não têm essa segurança e nem sabem que se isso é assim ou assado, e nada podem fazer a respeito. A Marta Medeiros, na obra dela, ela começa então a aprofundar agora e esparramar para outros lugares o que ela nos fala sobre a viagem, a estada ao Chile. Chilenos, para chegar à conclusão de que se está num país extremamente conservador, ela diz que para ela, o Chile era de fato um país conservador para aqueles padrões de época, 1997. Onde a Igreja Católica é mais poderosa que o Executivo e o Papa é o ídolo nacional. Ela diz, mesmo com a aparente democracia religiosa, ela está se referindo também, depois que Pinochet saiu, não é? Se estabeleceu lá uma democracia, como é hoje também, aliás, 30 anos depois. Ela diz, mesmo com essa aparente democracia religiosa, não se conseguiu aprovar até hoje aquilo que já é comum na maioria dos países civilizados, a legalização do divórcio. Esse livro é de 97, né? No Chile, em 2004, 7 anos depois, o divórcio foi legalizado. Há muitas. Uma edição atualizada sobre o que é a viagem ao Chile traria novas conversações. No entanto, Uma pessoa como a Marta Medeiros, se escrevesse esse livro de novo hoje, muito provavelmente, não é? Por todos os seus textos, sua evolução maravilhosa, ela nos mostraria, sim, essas atualizações e correções, etc. Mas nem sempre é assim. Há pessoas que, mesmo o contexto tendo mudado, a base categorial tendo mudado, elas reescrevem exatamente igual. Elas não viram essa mudança, não consideraram essa mudança, congelaram aquilo numa fotografia que não muda mais. Para alguns é
O que
assim.
ela está fazendo?
Conversando, dialogando. Ela não estava mais no Chile quando escreveu a obra. Já tinha voltado a Porto Alegre, ao Brasil, à terra dela, com as filhos, com o marido, retomando os dias dela. Mas a conversação que ela fez é tão profunda, tão intensa, que é questionável dizer se ela estava ou não ainda no Chile, ou se trouxe o Chile para dentro dela. Como ela disse, um país que ela passou a amar, com as pessoas que ela passou a amar. A obra se estende agora por muitos contextos, por muitos caminhos. Aqui nós tentamos apenas fazer uma breve ilustração de conversações, não é? Como outro autor gaúcho, Érico Veríssimo, quando esteve em Israel, escreveu Israel em Abril, um livro muito bonito, no qual ele faz esse diálogo também. Há muitos diálogos assim. Não precisa apenas ser dessa forma. Quando você coloca um filme na televisão e começa a observar e a se emocionar e a viver, você está dialogando. Está, às vezes, dialogando muito mais do que ao conversar com uma pessoa de carne e osso ao seu lado. Portanto, integrar esses discursos, associá-los de maneira amistosa, profunda, com responsabilidade, com compreensão e sempre aprimorando, é uma das características dos nossos dias, de afetividades que amadurecem, que crescem e que vão muito além de uma época que precisa muito disso. No filme que estamos acompanhando, essa moça não prosseguirá o casamento dela. Essa moça, no diálogo que ela faz, se aproximará deste rapaz. Lembrem, isso é uma alegoria, isso é uma metáfora. Isso quer dizer que nas nossas conversações, nos nossos diálogos, que, como vimos, constituem a maior parte de nós, muitas vezes estaremos profundamente associados a amizades, a contextos, a elementos que, na verdade, não são aqueles que vivemos no cotidiano da vida que nós chamamos prática, real, não é? Que a sociedade assim nomeou. Aos poucos, à medida que mais e mais seres humanos forem se dando conta disso, provavelmente a riqueza aumentará muito. Seletividade também será muito maior, os cuidados, as prudências, uma vez que isso envolve responsabilidades gigantes, imensas. Vamos ver como termina, que, aliás, é dentro desse diálogo, a maneira como termina é muito pontual, mostrando as consequências enormes de fazermos essas conversações para todos os lados e os cuidados que isso requer.
There's an open box car. See it?
Where?
This red box car right here. Red box car. See it?
Yes.
Okay, go.
estavam a 3.500 quilômetros de distância. Então, começam a se aproximar. Há um vagão, não é? O vagão entre eles, todas as distâncias dessa aproximação do discurso, a realidade física do mundo dos homens, social, etc. No entanto, essa conversação é uma conversa de outra ordem, uma alegoria, é uma metáfora. O encontro deles é uma metáfora. Então, eles se aproximam, mas há essa distância e há o vagão. No entanto, dentro desses obstáculos, há lugares porosos que permitem a aproximação, que permitem o encontro. Vamos agora levar isso para o nosso cotidiano. Haveria algo similar? Nós temos impedimentos concretos no nosso cotidiano, segundo o contexto da sociedade dos homens, que com conversações de outras ordens nós conseguimos conciliar, adequar, adaptar, sempre com respeito e com cuidado. Isso é possível? Sim, muitas vezes isso é possível. Muitas vezes isso é possível. E há inúmeros exemplos disso. Às vezes, o que nós não conseguimos mais fazer com tijolo, com a pedra, com o cimento, nesse diálogo da sociedade dos homens, concreto, nós conseguimos fazer esses diálogos de maneira bela, amistosa, profunda, em diálogos como estes que vimos no nosso trabalho de hoje. O que só aumenta a nossa responsabilidade sobre todos esses fatores.